Bem, vamos lá isto então.
Vai, bora.
Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven. Voltámos. E esta música é dedicada a Miguel Roriz e também a João Carlos Costa, porque voltaram ambos de França. Não é bem de Paris, mas é lá nas imediações, um bocadinho mais acima, de Le Mans, onde no passado fim de semana estiveram a fazer as 24 horas de Le Mans. O Nuno Pinto também lá esteve. O Nuno, que hoje não está aqui connosco, está em viagem para a Bélgica, para Spa-Francorchamps, onde o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 regressa e vão ser 3 fins de semana consecutivos com Fórmula 1. Depois de Spa-Francorchamps, vamos dar um saltinho até ao regresso de Zandvoort ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e depois vamos dar um saltinho também ao Templo da Velocidade a Monza. Estão comigo o Miguel Roriz, o João Carlos Costa e também o Sérgio Veiga. Meus senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta edição deste podcast. As férias foram boas para quem teve férias?
Foram boas. Tiveram algumas corridas pelo meio, mas foram boas.
Pronto. Nada pronto.
É, contaram-se pelos dedos de uma mão.
Muito bem. Ora, então, pegando naqueles que foram os temas dos últimos dias, em que estivemos nós aqui também a fazer uma pausa para retemperar energias, se calhar começávamos por um dos assuntos mais quentes na atualidade, já que quando estávamos de férias foi confirmado o cancelamento do Grande Prémio do Japão, algo que já tínhamos feito referência nas emissões da Eleven, que esse cancelamento poderia estar para vir mais dia, menos dia, e a verdade é que é já oficial. E o Qatar surge cada vez mais como uma possível pista para receber um Grande Prémio de Fórmula 1, acreditando-se aqui, mais para o final da temporada, num verdadeiro périplo pelo Médio Oriente entre o reino-mãe da Arábia Saudita, passando pelo Qatar e depois até aos Emirados Árabes Unidos, neste caso até o último Grande Prémio, o Grande Prémio do Abu Dhabi. Miguel, parece-te uma boa solução para um traçado que é o traçado de abertura, por exemplo, do campeonato de MotoGP?
É sim, é um caminho. Eu acho que a pista é engraçada. Não sei se dará uma boa corrida de Fórmula 1, mas é uma pista da qual eu gosto e, portanto, é sempre uma boa solução. Levar as equipas para aquela região do globo também é uma boa solução, até a nível económico. Portanto, poderá ser sempre até interessante nesse aspecto, numa altura em que a pandemia ainda impacta muito com a vida de toda a gente e impacta ainda com muitas situações, estar a levar toda a gente em bolha para uma determinada região, que até é uma região que não tem uma grande densidade populacional, que tem tido alguma facilidade até na gestão da questão do Covid-19, talvez seja a melhor solução e por isso sim, parece-me o Qatar um bom palco para se ter uma corrida este ano. E conseguirmos ter as corridas, se não as que estavam programadas em termos de número, termos um número muito aproximado.
E aquilo que foi confirmado também, e para ajudar também nesta conversa, João e Sérgio, foi que a terceira Sprint F1 vai ser no Brasil. Há mesmo muita esperança de que o Brasil vai mesmo conseguir organizar o Grande Prémio em Interlagos, em São Paulo.
Bom, vamos lá ver. Eu acho que sim, que há esperança, inclusive um dos responsáveis locais, um dos políticos locais, o Dória, disse que quer fazer o grande prémio, quer fazer o grande prémio com o público. A única exigência é que as pessoas nas bancadas usassem máscara, mas isto está um bocadinho complicado. E quando se pensaria que o novo calendário pudesse ser, de alguma forma, anunciado já este fim de semana em Spa, depois do cancelamento do Grande Prémio no Japão, em Suzuka, fica a ideia que não, que a Liberty ainda está aqui a ajustar algumas peças e não será fácil para já perceber qual é o calendário. Certezas, Spa, Países Baixos confirmou que há mesmo Grande Prémio, e Monza, esses estão, portanto, três fins de semana seguidos. Depois há um fim de semana de pausa com a Rússia, de seguida deveria ser a Turquia. Fica a dúvida por causa da circulação das pessoas que têm passaporte inglês da Turquia voltando para casa, como é que vai ser resolvida a questão, porque é uma red zone da Turquia, mas à partida a Fórmula 1 já terá negociado isso. Portanto, estes cinco primeiros grandes prémios depois da pausa de verão parecem mais ou menos garantidos. Depois vem o maior problema, que são as provas nos Estados Unidos, a prova de Austin, ou as duas provas de Austin, e depois a prova no continente norte-americano, no México, e finalmente o Brasil. E como é que vamos encontrar espaço para fazer isto tudo? E acho que aí está a decisão daquilo que pode depois acontecer no Médio Oriente. Estive aqui a fazer umas contas e podemos ter dois grandes prémios nos Estados Unidos, um está marcado já para 24 de outubro, entre 17 e 24. Caso a situação, em termos de pandemia, na cidade de Austin e no estado do Texas esteja mais ou menos resolvidas, há um problema com o número de camas disponíveis para possíveis pacientes, e isso poderá levar a que as autoridades locais, as do estado do Texas e as da cidade de Austin, possam decidir à última hora não haver grande prémio. Parece-me complicado que assim aconteça, e portanto eu acredito que vai haver, e até podem ser dois, e o ser um ou ser dois pode depender de duas coisas. Pode depender se o México tem grande prémio ou não, pode depender se o Brasil tem grande prémio ou não. Acho que a data de 31 de outubro vai ficar reservada para o Grande Prémio do México, se houver Grande Prémio do México, ou poderá ser a data para o Grande Prémio do Brasil, se houver Grande Prémio do Brasil. E depois qual é o Joker? O Joker para mim é o Bahrein, a segunda ida ao Bahrein, que poderia ser no dia 14 de novembro com o Qatar a 21, dois fins de semana seguidos, um fim de semana de pausa e depois a Arábia Saudita e Abu Dhabi. A Arábia Saudita também já disse que não se importa de antecipar o Grande Prémio se for caso disso.
Ou seja, quatro semanas no continente asiático, no Médio Oriente. Sim, são cinco semanas.
Cinco semanas com uma de intervalo. Poderá ser
uma solução.
Mas está
bom tempo, dá para a malta ir à praia, fazer ali um... descansar um bocadinho.
Eu não sei como é que as equipas vão reagir a uma situação destas, mas parece claro que a Liberty não quer fazer só 22 grandes prémios, quer fazer 23, porque é isso que tem acordado com as televisões, é isso que tem acordado com os patrocinadores, é isso que até tem acordado com as equipas. E, portanto, está a fazer tudo para ter 23 grandes prémios. Há sempre a solução de só fazer 22, ou até só fazer 21.
Mas aí é preciso encontrar um ponto de equilíbrio e haver as tais compensações
financeiras, claro,
equipas, claro. Detentores dos direitos de transmissão, que não são apenas e só a televisão, são também outros órgãos de comunicação que pagam para ter esses direitos, quer sejam eles de escrito, em meio digital, só o áudio, áudio e imagem, como é o nosso caso em Portugal. João, já vamos aí àquilo que para ti pode ser um ponto de equilíbrio ou que pode ser uma solução, mas antes, Sérgio, gostava de voltar aos Estados Unidos da América, porque chegou-se a colocar em cima da mesa a hipótese do Cota poder vir a receber uma dupla ronda desta temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas, e tinha sido algo que nós também já tínhamos falado um bocadinho, e às vezes não o falamos publicamente, mas falamos entre nós, e a semana passada com um tweet do Simon Patterson, um dos jornalistas do The Race, que acompanha habitualmente o MotoGP, em que dizia que naquele momento em que o tweet foi escrito havia apenas duas camas de cuidados intensivos livres, ali nas imediações do estado do Texas, no fundo, e ali nas imediações de Austin. Parece-te ainda viável que Austin, que o Cota, vá mesmo acontecer?
Eles saberão da saúde deles, mas há de chegar a uma altura em que tem que ser dado tem que ser tomada a decisão final, ou sim ou não, porque há toda uma enorme operação logística para realizar, para que a prova se possa efetuar. Ontem, ou hoje já, vi uma notícia num site de estrangeiro que recuperou uma coisa de que nós também já falámos aqui há tempos e que depois deixou-se cair e agora foi recuperada, que é a hipótese de haver também uma corrida em Indianápolis. Voltou a ser posta em cima da mesa e o Roger Penske, que está agora à frente de Indianápolis, voltou a dizer que não se importa nada lá ter a Fórmula 1, sempre com aquela frase final: depende das condições financeiras. E pronto, nós sabemos o que é que isto quer dizer, mas não estou a ver a Fórmula 1 a pagar alguém para fazer uma corrida. E portanto, agora, é verdade que nós estamos aqui a falar da substituição do Grande Prémio do Japão, mas ainda há outra substituição para fazer, que é o do Grande Prémio da Austrália. Esse também não foi substituído.
Sim, sim, sim.
E quando se fala, Sérgio, no...
A Turquia, em parte, veio substituir o Canadá.
É.
Sim,
foi o Canadá.
Mas depois foi substituído por uma segunda corrida. Mas sim, foi substituído por uma segunda corrida na Áustria.
Portanto, no sim, fundo, eles estão a substituir a Austrália pela Turquia. E agora o problema ali é encaixar tudo.
O problema
no mesmo
da Turquia
sítio.
Eu custa-me a perceber como é que a Fórmula 1, como entidade, consegue negociar a ultrapassagem de regras de um Estado como o Reino Unido, que impõe uma quarentena a quem vai à Turquia e volta ao Reino Unido, tem que estar 10 dias fechado num hotel, esteja vacinado ou não. Não interessa se está vacinado, se não está. Se for à Turquia, volta ao Reino Unido, tem que estar 10 dias fechado num hotel. A Liberty poderia ter uma solução, que era fazer uma terceira corrida, portanto, Rússia, Turquia, e depois juntar ali uma corrida, por exemplo, uma segunda no Bahrein, e com isso contornava o problema dos tais 10 dias de quarentena, de certa forma. Não contornava totalmente,
Europa,
mas aliviava.
Sim. Até na própria Europa. Em alguns países não há essa red zone com a Turquia.
Sim. Essa é outra hipótese, e aí entraria a tal segunda corrida do Bahrein. Deixa-me só dizer uma coisa, é interessante esta hipótese levantada agora do Qatar, porque o Qatar não deixa de ser estranho que o Qatar, que já há tanto tempo integra o Mundial do MotoGP, nunca ter querido, aparentemente, integrar o Mundial de Fórmula 1. Mas a verdade é que houve sempre forças muito grandes contra a entrada do Qatar na Fórmula 1, nomeadamente vindas dos Emirados Árabes Unidos, não sei se também do Bahrein, mas pelo menos dos Emirados Árabes Unidos, que não viam com bons olhos a entrada do Qatar na Fórmula 1. Isso lá, guerras intestinas entre eles, portanto é curioso ver agora de repente a Liberty a agarrar-se à hipótese de Qatar.
Mas sabes que isso acontece, e tu falas nessas guerras, entre comas, entre eles, divisões políticas, divisões que separavam quer os 7 países que compõem os Emirados Árabes Unidos, quer também o Reino do Bahrein, que eram ali intermediados pelo Reino Mãe, que é a Arábia Saudita, e que sempre mediu ali um pouco a questão dos conflitos. Aliás, se lembram, por exemplo, um voo da Emirates que vinha do Dubai para Lisboa não sobrevoava a zona do Qatar, tinha que dar uma volta muito maior, porque não sobrevoava o espaço aéreo do Qatar, algo que entretanto já foi ultrapassado pela tal intermediação da Arábia Saudita. Mas os países do
Golfo.
Do Golfo Pérsico, exatamente. Começam aqui a ganhar pujança e potência, porque dinheiro é coisa que não deve faltar ali para os lados do Qatar para receber um grande prémio de Fórmula 1. E se calhar as equipas...
E também tem uma situação razoavelmente avançada e estável nesta história toda da pandemia. Estão mais ou menos estáveis.
Sim, tal como os Emirados.
O que ajuda.
E tem um clima estável, 12 meses por ano, sim, portanto, sim, isso também ajuda.
Tem muito vento ali.
Podíamos pensar, vamos fazer um grande prémio em Silverstone, que é a melhor maneira de resolver as coisas para as equipas. Mas um grande prémio em Silverstone, por exemplo, no dia 10 de outubro, a seguir ao grande prémio da Turquia, há grandes chances de a pista estar bastante inundada de água. Não digo de neve, não é que já não tenha acontecido em Silverstone, mas de água, portanto, fica mais complicado nesse aspecto. Mas poderá ser uma solução de última hora, e inclusive Silverstone sempre deixou a porta aberta para uma, ser uma solução B para qualquer outra questão que fosse mais difícil de resolver em qualquer altura do ano. E se a Liberty for pressionada ou se sentir pressionada por causa das suas contas para fazer um grande prémio, na Europa e num país que lhes seja mais fácil de gerir a questão da crise da pandemia, Silverstone está em cima da mesa e sempre estará.
Eu voltava a Mugello.
Mas eu não sei se Mugello quer que a Fórmula 1 lá volte.
Não,
por exemplo,
a questão é,
se
não,
quer
não,
pagar
é que,
para...
pelo segundo ano teríamos acho... três grandes prémios em Itália.
Sim, mas eu acho que há aí um problema, atenção, que é que no meio de uma série de corridas fora do continente europeu, é complicado meter uma corrida europeia, em termos logísticos, porque o material anda aí a circular por todo o mundo e de repente meter uma corrida europeia, em termos logísticos, é capaz de ser complicado.
Havia a hipótese de fazer a seguir ao Grande Prémio de Monza, mas isso seriam quatro grandes prémios seguidos e depois mais o da Cinco. Rússia e depois mais o da Turquia, está fora, seriam seis até, está fora de questão. Turquia voltar à Europa, não sei, é preciso conhecer um bocadinho mais dos segredos da Fórmula 1 e nós não temos essa capacidade. Há, no entanto, algo que eu não consegui entender com este cancelamento do Grande Prémio do Japão em Suzuka. Faz-me alguma confusão. Os Jogos Olímpicos decorreram sem grandes problemas, e com uma bolha diferente daquela que é a Fórmula 1 e uma bolha menos apertada, vai haver Jogos Paralímpicos e depois, de repente, tudo o que são competições motorizadas foram canceladas. Não só a Fórmula 1, como as 8 horas de Suzuka, que é a prova de duas rodas mais importante do Japão, de sempre, porque é um dos construtores japoneses de duas rodas combatem, mas mesmo essa foi cancelada. E depois começam logo a surgir aquelas meias teorias de conspiração, que só foi cancelado, tanto num caso como no outro, porque é na pista da Honda e a Toyota é que foi patrocinador dos Jogos Olímpicos. Não, acho que não tem nada a ver com isso. Mas parece-me estranho que o Japão tenha fechado de repente, depois de ter aberto as portas para os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos, venha a fechar, criando aqui um problema suplementar à Liberty. De qualquer forma, eu, pelas várias declarações que fomos ouvindo dos responsáveis da Liberty, eu acho que eles já há alguns meses que suspeitavam que o Grande Prémio do Japão era para cancelar.
Onda que pode estar aqui, de alguma forma, a estreitar ainda mais a ligação à Red Bull, já sabemos que vai ter parte fundamental na... componente ou na equipa que está a ser criada de powertrains, de desenvolvimento de unidades motrizes por parte da marca da gigante das latinhas de bebidas energéticas. E entretanto surge uma notícia que vale o que vale, mas que pode demonstrar como esta saída da Honda não é um adeus, é um até já, se calhar voltamos em 2025, que é, a Honda pode mesmo vir a ser patrocinador, main sponsor da Red Bull, o patrocinador principal da Red Bull, sendo que aí o patrocinador mais principal do que a Red Bull não há, mas estar inclusive no nome da equipa, continuar a estar ali com uma ligação bastante forte à equipa, neste caso de Christian Horner, que também já anda a postar fotografias e na lavoura, se calhar daqui a dias tem um programa na Red Bull TV dedicado à agricultura, quem sabe. Sérgio, é um até já, era aquilo que nós já suspeitávamos quando saiu o anúncio da Honda, ou quando saiu o comunicado oficial da Honda. Bye bye, my friends, we're going home, back to Japan, que isto é até para a semana, até já.
Não podemos dizer que é um até já e que eles estão de volta, estarão de volta dentro em breve, mas deixa-me cá ler para não me enganar, que é o Masaya Nagai, que é o diretor de competição da Honda. Isto tem que ser lido porque o japonês não é o meu forte, confesso. Veio recordar que desde abril que a Honda tem um CEO novo, portanto um presidente executivo, um presidente, digamos assim, novo, e que portanto há que saber o que é que o senhor está a pensar para o futuro da marca, mas que deixou de facto entreaberta a hipótese de nesse futuro passar... haver um eventual regresso à Fórmula 1, e que a colaboração com a Red Bull Powertrain continuará, em termos técnicos, continuará com alguma pujança, digamos assim, portanto a Honda continuará a colaborar ativamente com a Red Bull em termos técnicos. A nível de marketing, ele disse que aí não haverá tão grande colaboração, portanto não sei se assistiremos mesmo a um estava a tentar usar um termo português.
Rebrand.
O rebrand não é português, pois lá está, um rebrand não é propriamente português.
É português.
Um batismo, digamos assim, um batismo da equipa com o nome da Honda, mas pelo menos uma participação técnica de alguns engenheiros japoneses, muito provavelmente vamos assistir a isso.
Então não era giro ficar Honda Red Bull em vez de Red Bull Honda, era giro?
Acho que aí... Se é para manter, acho que seria Red Bull Honda. Muito sinceramente, acho que para manter era isso.
Acho o negócio assim um bocadinho complicado, mas está bem. Eles vão continuar a pagar, vão continuar a ter meios deles, vão continuar a desenvolver o motor. Isto
basicamente fica tudo Brown. Na mesma. Basicamente fica tudo na cheira mesma, tanto a Brown. Se vai embora.
Não fica tudo na mesma, isso é que é estranho. Não fica tudo na mesma porque a Red Bull está a construir um pavilhão lá nas instalações deles, tendo na mesma terra as instalações que a Honda construiu.
Sérgio, mas dá a sensação que depois vêm as máquinas todas, não é? Mudam de andar, neste caso não é bem de andar, pois, é mudar de andar, levam as máquinas depois. É o que parece.
Haja dinheiro.
Exato.
Cá estaremos para ver o desenvolvimento, pelo menos para ver o desenvolvimento dessa questão entre a Honda e a Red Bull. Ora, foram 3 semanas de pausa no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, 3 semanas que se calhar deram para analisarmos um bocadinho aquilo que foi a primeira metade da temporada, agora que vamos entrar naquela que é verdadeiramente a fase decisiva. Recordamos que no início do ano a Red Bull prometeu que faria a vida muito difícil à Mercedes, mostrou nos testes de pré-temporada. No primeiro grande prémio da temporada, a verdade é que a vitória sorriu mesmo a Lewis Hamilton depois daquele duelo intenso com o Max Verstappen, e aí a Mercedes saiu a rir-se, de alguma forma, mas a determinada altura desta temporada a agulha começou a virar mais a favor da Red Bull. O que é facto é que, chegando à pausa de verão do campeonato, a Mercedes conseguiu recuperar essa liderança do Campeonato do Mundo de Construtores ou de Equipas, mas também Lewis Hamilton conseguiu recuperar a liderança do Campeonato do Mundo de Pilotos, que era de Max Verstappen, e foi a primeira vez na carreira que Max na Fórmula 1 conseguiu ser líder do Campeonato do Mundo de Pilotos. Ora, do vosso ponto de vista, até porque há notícias na imprensa internacional, sobretudo no grupo Motorsport, nos últimos dias, que dão conta de que esta luta entre Mercedes e Red Bull não é tão intensa quanto aquela luta que tivemos entre Ferrari e Mercedes. Miguel, do teu ponto de vista, esta luta é mais intensa, é menos intensa do que essa, ou é quase a mesma coisa em termos de duelo de Mercedes versus Red Bull, ou Mercedes versus Ferrari?
Eu até acho que é mais intensa, até porque me parece que a Red Bull está melhor do que estava a Ferrari nessa altura. A Red Bull não lidera o campeonato de pilotos com o Max Verstappen por este momento, por uma questão de alguns pequenos detalhes que fazem a diferença e que acabam por ajudar a Mercedes. Perderam uma corrida em que eram claramente favoritos. Nós dissemos na altura que a primeira corrida do ano era a Mercedes a roubar pontos num território Red Bull, numa pista Red Bull. Depois tivemos o que tivemos em Silverstone, onde já se falou em que um acidente de corrida e se calhar alguma inexperiência em alguns pormenores e alguma ansiedade de Max Verstappen levaram àquela situação, e isso acabou por custar pontos que nesta altura lhe poderiam dar a liderança do campeonato. E por isso parece-me que este duelo é mais intenso. A Mercedes sente que a Red Bull é um adversário muito mais perigoso nesta altura do que era a Ferrari há 2 anos, 3 anos, quando estava forte, mas estava forte em determinadas pistas e sob determinadas condições. E a Red Bull está invariavelmente mais forte do que a Mercedes. Enquanto naquela altura a Ferrari precisava de pistas de motor, circuitos como Spa, como Monza, em que a Mercedes lhes dava quase esses circuitos de borla, mas sabia que no resto seria sempre melhor. E agora isso não acontece. A Mercedes agora até me parece que sente que é quase sempre igual ou pior do que a Red Bull, e que tenta na estratégia, em alguns detalhes, conseguir levar a vantagem para o seu lado. E por isso eu acho que esta batalha até ao final do ano vai ser ainda mais intensa.
João, concordas que esta segunda metade da temporada tem tudo para ser aquilo que... Eu acho que foi a primeira vez que te ouvi dizer isso no Autódromo Virtual de Lisboa, quando fizemos a apresentação do projeto Fórmula 1 na Eleven, que gostavas que isto fosse decidido no último grande prémio, na última volta, na última curva. Claro que é sempre um bocadinho exagerar querer que isso aconteça, mas está uma verdadeira indefinição montada, se assim poderemos dizer, e tem mesmo tudo para ser esta a tal temporada em que isto só se decide no Abu Dhabi. Atenção que não é a primeira vez, tivemos-lo em 2016.
Tivemos-lo em 2016 e tivemos em outras temporadas.
Sim, tivemos em outras.
Muitas vezes fala-se nesta última década, já estamos na outra a seguir, mas entre 2010 e agora, que há campeonatos muito monótonos. Mas foram vários campeonatos que foram decididos na última corrida, não na última volta e na última curva, mas quase. A verdade é que acho que esta pausa de verão e os próximos três grandes prémios de seguida, que têm algumas diferenças entre eles, apesar de Spa e Monza serem pistas mais rápidas, a verdade é que não têm exatamente as mesmas exigências, e Zandvoort pelo meio é um circuito que ninguém conhece, ninguém visitou com estes carros, e portanto será uma espécie de uma incógnita para todos, ainda que eu acho que o Red Bull aí pode fazer a diferença face aos Mercedes. E estes três grandes prémios que aí vêm podem ser decisivos para ver como é que está o estado de espírito dos dois candidatos ao título, e falando apenas dos dois. Todos nós sabemos que Hamilton, depois da pausa de verão, normalmente vem mais forte. Ele consegue, ninguém sabe como, saberá ele, reganhar forças, energia, capacidade de dar mais luta. É uma constante e tem sido ao longo dos anos, sobretudo nos anos Mercedes. E depois não sabemos como é que Verstappen vai reagir, primeiro, ao facto de nos dois últimos grandes prémios ter marcado apenas 5 pontos e o Hamilton ter marcado 45, ao facto de ter perdido a liderança do Campeonato do Mundo, que foi sua durante uma mão cheia de grandes prémios, e a seguir a isto há uma pausa de verão. Ora, como é que o Verstappen vai aparecer na Bélgica, onde joga em casa, e no grande prémio a seguir joga também em casa? Os dois podemos dizer que estão em igualdade de circunstâncias. A onda laranja será grande na Bélgica, será grande na Holanda. Acho que a chave pode estar nestes três grandes prémios na forma como Hamilton reaja, como Verstappen reaja. E a partir daí podemos ter uma ideia, a partir daí é do grande prémio em Monza, podemos ter uma ideia mais precisa para onde é que o campeonato pode, com mais facilidade, sempre dificilmente, mas com mais facilidade, vir a cair. E depois junta-se a isto o facto dos atores secundários das duas equipas poderem ajudar mais ou menos os seus companheiros de equipas. Bottas e Pérez têm ajudado em alguns grandes prémios e ajudado menos nos outros, e nesta altura, até pela classificação, vemos que estão separados eles também por muito pouco, portanto percebe-se que não têm ajudado se calhar aquilo que as duas equipas estavam à espera. A chave está nos dois que lutam pelo título, mas está também nos outros dois que os ajudam na luta pelo título, e acho que vamos ver cada vez mais o Sérgio Pérez e o Valtteri Bottas a serem o lugar-tenente, a serem o aguadeiro, usando uma expressão de outros desportos.
Sérgio, quem é que entra... Não sei se te posso colocar a questão desta forma, porque... Colocando a questão, quem entra em desvantagem, obviamente que nesta altura é Max Verstappen, porque está atrás de Lewis Hamilton no Campeonato Mundial de Pilotos. Mas será que o Verstappen entra em desvantagem ou entra aqui com um bocadinho de boost moralizado, porque sabe que esta segunda parte da temporada e sobretudo esses dois próximos grandes prémios, Bélgica, mas também Zandvoort, finalmente o regresso de Zandvoort, não é? Que estava previsto para a temporada de 2020 e que só acontece neste ano de 2021. são determinantes, são importantes para que Max, em 2021, possa, no ano do regresso de Zandvoort, tornar-se pela primeira vez campeão do mundo de Fórmula 1.
A Verstappen está naquela posição de que mais gosta. Isto é tudo relativo, porque a posição que ele mais gosta, obviamente, é estar na frente. Mas está na posição que animicamente mais gosta, que é a posição de caçador. E essa é uma posição de que ele gosta bastante pela sua forma agressiva de competir e pela aquela forma de não dar tréguas e de ir sempre à luta. Dito isto, obviamente que ele preferia muito mais estar bastante à frente do Hamilton no campeonato, mas as coisas são o que são e é isto que ele vai ter que enfrentar. Eu estou curioso para ver neste Grande Prémio da Bélgica se este Hamilton que vai voltar da pausa de verão é aquilo que nos tem habituado nos outros anos. Ele de facto tem esse dom de voltar das pausas de verão sempre bastante mais forte do que aquilo, do que o estado em que foi para as férias, mas este ano eu não tenho achado o Hamilton este ano tão forte como nos outros anos. Há ali qualquer coisa que não está tão bem e tão especial, digamos assim, como mostrou nos outros anos. Ele no último Grande Prémio acabou o Grande Prémio visivelmente muito cansado, muito mais do que é costume, anormalmente cansado, acho que se poderia dizer. Ele já mais que uma vez falou da recuperação da situação por que passou no final do ano passado. Há quem acredite, há quem não acredite, e que acho que são desculpas para corridas que não... provas que não lhe correram bem. Eu não sei se esse não é, mas eu acho que este ano já vimos um Hamilton, mesmo depois de bons resultados, com um ar bastante derrotado no final, mesmo até depois de vitórias. Não sei, a linguagem corporal é de um Hamilton, não quero dizer derrotado, mas um Hamilton pesado, não é aquele Hamilton
menos
que a gente
feliz
via.
Sérgio,
não sei se não diria menos feliz, é um Hamilton olha, é um Hamilton a quem... Não. É um Hamilton, enquanto nós até o ano passado vimos um Hamilton que conseguia as vitórias e que aquilo tudo parecia fácil, este ano chega-se ao fim das corridas e o Hamilton, mesmo vitorioso, nós olhamos para ele e aquilo saiu-lhe do pelo. E aquilo custou-lhe terrivelmente. Vê-se que este ano aquilo está-lhe a custar... Não quer dizer horrores, que custar horrores custou muitas outras coisas a muita gente, mas que este ano aquilo está a soar as
espinhas. Está a sair do pelo.
É, este ano a coisa não está a ser fácil. Não sei se tem que ver com o carro, se tem que ver com ele, mas este ano a coisa não está nada fácil.
Ou se tem a ver com os adversários que estão a dar mais luta do que aquilo
sim,
que estava
sim,
a ver.
Sim, claro, claro.
A última Toto corrida Wolff... foi um duelo tremendo com o Fernando Alonso, por exemplo, uma batalha
sim,
duríssima.
Sim. Sim, não é? E com carros que não eram propriamente iguais, não é? Por muito bom que o Alpine fosse, e a verdade é que até ganhou a corrida, mas pronto, mas sabemos da qualificação que não eram carros propriamente iguais. E a verdade é que, não sei, dá a ideia que este ano as coisas não estão tão difíceis para o Hamilton. Aquilo não lhe está a sair tão bem como... ou tem que estar a esforçar-se muito mais do que era costume. Para conseguir, às vezes, resultados menos bons do que conseguia anteriormente.
Há toda uma série de fatores que provavelmente só saberemos no final da temporada, se Hamilton revelar, também se for questionado sobre isso. Se a Covid, para a qual testou positivo o ano passado, se teve ou não impacto esta temporada, eu confidenciei-vos. E não tem mal nenhum, que depois da segunda dose da vacina senti-me, passei ali 24 horas muito, muito difíceis em termos físicos, em que fazer uma caminhada de 4 km levou mais de uma hora e meia, e até confidenciei-vos e disse-vos que se era aquilo que era ter Covid e que era um dos sintomas, era aquele cansaço, a coisa não é mesmo nada fácil. E isso pode estar a ter impacto em Lewis Hamilton, pode ser, como diz o Miguel, os adversários que estão a dar mais luta, o carro que não é tão bom quanto o carro do ano passado, ou que não está, digamos que não é o carro superior da grelha, porque esse carro pode ser o RB16B, porque está a ter mais trabalho, porque pode estar a desenvolver o carro também para 2022, pode estar a ajudar a equipa a desenvolver o carro para 2022, porque a idade também já é outra, porque o foco pode já também começar a ser outro, embora aí sabemos que Hamilton, quando se mete numa coisa, não é para vencer, mas é está de corpo e alma. Há muitas coisas aqui que podem estar em jogo para percebermos aquilo que pode estar a ser o desempenho de Hamilton nesta temporada. Max, é o desempenho que se tem visto, um piloto que se tem demonstrado cada vez mais confortável no Red Bull, cada vez mais um piloto que mais dia menos dia será campeão do mundo e um piloto que cresceu muito. Quem se lembra daquele Max que se estreou no Grande Prémio do Brasil e quem vê o Max agora entende que é o outro tipo de piloto. Continuando nesta um pouco perspectiva daquilo que pode vir a ser esta segunda parte da temporada, João, qual é a equipa que mais, do teu ponto de vista, evoluiu e aquela que mais ficou aquém?
É assim, eu acho que a Ferrari evoluiu. Consegue constantemente melhores resultados do que conseguia no ano passado.
Que eu diga Sainz.
Que eu diga Sainz. E a ser verdade, e não temos razão para duvidar, que a Ferrari vai apresentar, até se calhar mais cedo que as outras equipas, a tal evolução do motor que ficará depois para a homologação do motor que será congelado para 2022, 2023 e 2024, e se calhar para 2025, vamos ver o que é que dão os regulamentos, mas pelo menos 3 anos está garantido. Se esse motor for a tal mais-valia que a Ferrari espera, poderá em Spa fazer uma gracinha, poderá fazer uma gracinha em Monza e poderá, noutros grandes prémios, também fazer uma gracinha. Pese embora o motor já tenha evoluído e não ser o único problema do carro, o chassi também tem alguns problemas por causa da escolha aerodinâmica que foi feita, já não é deste ano, até já vem de anos anteriores, mas a Ferrari acaba por chegar a esta segunda parte do campeonato, empatada em pontos com a McLaren. E tendo em conta que a McLaren também tem feito bons grandes prémios, parece-me um resultado muito interessante. Verdade que a McLaren na Hungria pela primeira vez não pontuou e isso ajudou a Ferrari a recuperar o terreno perdido e a ficar com a terceira posição do campeonato, mas acho que este duelo pelo terceiro lugar no campeonato de construtores também vai, como se costuma dizer, animar a malta.
Oh, João, depois... mas não achas, desculpa interromper-te, mas não achas que se calhar aí as coisas estão tão equilibradas e não querendo obviamente tirar mérito àquilo que tem sido o trabalho da Ferrari e o trabalho do Charles e o trabalho do Carlos, mas não achas que aí a coisa pode estar tão equilibrada porque verdadeiramente Daniel Ricciardo ainda não se encontrou com o MCL35M?
Eu também acredito que sim, mas a verdade é que o Daniel Ricciardo...
Mas são corridas, não é? Corridas. Isto faz parte das corridas.
E se o Daniel era para se encontrar, já se devia ter encontrado. Ele já tem, não é propriamente um estreante na Fórmula 1, que precise de 11 grandes prémios para se adaptar ao carro. De facto, o carro não casa com o Daniel Ricciardo. Cada vez me convence mais. Não sei explicar porquê, o Daniel se calhar saberá, os engenheiros saberão, mas o carro parece não casar com o Daniel Ricciardo. Durante as corridas, ele de vez em quando anda bem, depois já não consegue andar bem. A exploração do carro pelo piloto e da equipa, a forma como prepara o carro para o Daniel Ricciardo, não me parece que tenha sido até agora aquela que ele desejaria. Vamos ver se de facto a pausa de verão, porque é assim, todas as equipas tiveram de férias, mas tiveram de férias salvo seja, não é? Toda a gente trabalhou, toda a gente quis desenvolver o carro, toda a gente vai de certeza absoluta trazer novidades para os próximos grandes prémios, pese embora estar toda a gente também a pensar no carro 2022, cada vez se percebe mais que é nesta altura a prioridade de uma grande maioria das equipas, para não dizer todas menos a Red Bull, ainda que eu acho que a Red Bull também está muito preocupada com o carro 2022. E nesse aspecto acho que ou o Daniel Ricciardo muda muito, ou então continua a ser o mesmo problema para a McLaren, e aqui o problema comado, que tem sido. A Ferrari nesse aspecto tem tido mais consistência dos seus dois pilotos, que estão separados por 3 pontos no campeonato, enquanto que o Norris tem 113 e o Daniel tem 50. Portanto, o Norris tem mais do dobro dos pontos que o Daniel Ricciardo já conseguiu este ano. O Daniel, que acaba por ser, de facto, uma das desilusões desta temporada de 2021, até meio. Vamos ver se melhora. E é a expectativa dele, de certeza absoluta, da equipa e até nossa, que ele acabe por melhorar. Depois, é perceber se tanto a Aston Martin como a Alpine conseguem ficar mais perto regularmente destas duas equipas que eu referi. Estão demasiado atrás no campeonato para poderem sonhar com a luta pelo terceiro lugar. Acho que nesta altura essa luta vai fazer-se entre a Ferrari e a McLaren, mas mais do que a batalha pelo quinto lugar, entre eles Alpine, AlphaTauri e Aston Martin, que é aquilo que está em cima da mesa, apesar de Aston Martin, com o facto do apelo na prova da Hungria não ter sido aceito pela FIA e eles terem desistido definitivamente de apelar, fez com que ficassem um bocadinho para trás. Mas eu quero ver como é que essas três equipas andam para a frente, digamos, como é que de uma forma mais regular chegam à frente, apesar de todas elas já terem ido ao pódio, neste campeonato em que já tivemos 7 equipas a ir ao pódio, quero ver como é que elas vão, como é que a vitória do Ocon se pode repetir, não em vitórias, a não ser em circunstâncias muito especiais, mas se pode repetir em mais pódios, em mais posicionamentos no quarto lugar e no quinto lugar, que é aquilo que estas equipas procuram, porque a vitória essa parece mais ou menos cair sempre ao para o lado da Mercedes ou para o lado da Red Bull.
Mas olha que pelo menos deu para vender mais uns carritos, e em bom número, no caso da Alpine.
Sim.
Sérgio?
Olha, em relação ainda ao Daniel Ricciardo na McLaren, de facto ele está um bocado perdido, ao ponto de ele revelou há poucos dias numa conversa com alguns jornalistas, revelou mesmo que a equipa chegou, e não disse em que prova, não especificou em que prova, mas numa das provas desta primeira parte da temporada, a equipa trocou o seu chassi com o do Lando Norris. Eles trocaram de chassi, ele e o Lando Norris. Que é uma coisa que as equipas fazem quando já esgotaram as hipóteses todas e para ver se... Epá, em última análise, vamos lá trocar um chassi pelo outro, a ver se isto muda alguma coisa. E parece que
é uma coisa antiga, não é, Sérgio?
Não só não mudou nada, como parece que até piorou. O que levou logo a especulações se terá sido no Mónaco,
Hungria.
Corrida. A especulação é se terá sido no Mónaco, porque foi uma corrida em que o Daniel Ricciardo fez uma prova particularmente má e até uma prova onde ele costuma andar bastante bem. E portanto, mas não se sabe onde é que foi. E ele deixa em aberto que a equipa até poderá voltar a fazer isso na segunda parte da temporada, mas isto mostra que ele de facto está muito perdido na sua adaptação ao McLaren. E portanto, e acho que, aí concordo com o João, acho que a Ferrari tem feito um bom trabalho atendendo ao ponto de onde partiu, ou de onde acabou o ano passado, e penso que acima de tudo a dupla de pilotos está a funcionar muito bem. O Leclerc e o Sainz estão a trabalhar muito bem em conjunto e isso nota-se. O Leclerc dizia que os resultados deste ano não, e a evolução que o carro deste ano está a mostrar não é por acaso, e quer dizer, não tenho que concordar com ele, porque se ele diz, ele saberá o que é que está a dizer, mas dá a ideia que sim, que faz sentido, as palavras dele fazem sentido. Obviamente que estas coisas que se vêem depois na pista não poderão acontecer por acaso, porque nós tivemos um padrão um ano passado de uma Ferrari que ou era boa em qualificação ou mostrava-se melhor em corrida, não conseguia as duas coisas, e este ano já tivemos várias provas em que eles se mostraram
equilibradamente razoáveis.
Competentes nas duas coisas. Pronto, não vamos já pô-los nos pincos, mas pelo menos competentes e com possibilidade de andar na frente do segundo pelotão, tanto na qualificação como na corrida, coisa que nunca aconteceu o ano passado.
Achas que a Ferrari ainda consegue, tem a oportunidade de ganhar um grande prémio esta temporada?
A Alpine já ganhou, mas penso que só em condições muito especiais.
Portanto, em Monza, achas que a coisa não se dará favoravelmente para a Ferrari?
Não estou a ver, a não ser, lá está, o ano passado ganhou o AlphaTauri, porque não, mas penso que em condições normais não vejo grandes hipóteses, mas nunca digas nunca.
E agora é difícil fazer meter os 3,5 litros.
Isto são corridas, pá.
E então os tifosi vão ter que ainda estar à espera para 2022 para celebrarem uma vitória?
Pá, eu não quero dizer que eles não têm hipótese de ganhar, porque sim. Se, lá está, não é? Se a AlphaTauri ganhou ano passado, se a Alpine já ganhou este ano, é, obviamente. E, mas só lá está, só num caso muito particular, em condições normais as vitórias estão reservadas para a Mercedes e a Red Bull.
E em condições normais tinha sido no Mónaco.
Nunca saberemos. Nunca saberemos, não é? Em condições normais poderia ter sido, mas nunca o saberemos. Em condições normais, quem faz a pole parte da pole. Não, não deixa o lugar vazio.
Sérgio, é assim, vocês apostariam no início da temporada que após 11 grandes prémios tivéssemos metade do pelotão a ir ao pódio?
Pois é. Não, mas por isso é que esta temporada está a ser magnífica.
Fantástica.
Não. É uma temporada
quem
que
é que se pode queixar disto?
Olhamos e parece que é sempre Verstappen e Hamilton, mas depois tudo o resto está a ser muito equilibrado.
É que há outras lutas,
todos esses pódios.
Há outras lutas, deu para ver um Fernando Alonso que este fim de semana andou muito em piruetas, ali, pirueta, pirueta para cá, pirueta para lá. Os intervalos o quê? Estou a meter convosco esses dois.
O número das cambalhotas de cor.
O Fernando Alonso, deu para ver um Fernando Alonso regressar e bem, ainda está na cabeça aquilo que ele fez. No fim de semana na Hungria, o team radio do Ocon, quando percebe que o Alonso tinha sido a rolha para travar a Hamilton, sim, e que talvez só assim é que o Ocon ganhou. O Ocon, a dizer, é uma lenda. Ocon, que entretanto recebeu a visita da Netflix em casa, certamente para ver no Drive to Survive. E já que falamos aqui do Drive to Survive da Netflix, é algo que nós não sempre o dissemos, desde há 3 anos, desde a temporada de 2019, quando iniciámos as transmissões do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Portugal, precisamente no ano em que o Drive to Survive se estreou, sempre dissemos que este produto tinha trazido público novo, ou que tinha feito algum do público reaproximar-se, reapaixonar-se da Fórmula 1. E se se recordam, e aqui estes três meus amigos recordam-se, no Grande Prémio da Hungria, tivemos duas senhoras, duas raparigas que estiveram connosco em direto no pré-corrida, que uma delas apaixonou-se pela Fórmula 1 devido ao Drive to Survive, a outra já tinha aquele gostinho, mas dizem que, falei entretanto com elas, e dizem que a experiência foi de facto fantástica e querem regressar a um grande prémio de Fórmula 1. Dizem mesmo que isto é completamente diferente daquilo que se vê na Netflix, e isso é bom, e é fundamental.
E gostaram melhor ainda,
adoraram. Aliás, uma delas, a Andreia, que é a nossa colega aqui na Eleven, disse mesmo: não podia ter escolhido melhor grande prémio para ir ver, para ser o meu batizado na Fórmula 1, não é? Porque foi um grande prémio onde aconteceu de tudo, e disse-me, mas com um sorriso gigante: olha, eu vi tudo. A Porsche Super Cup, eu vi as fórmulas de promoção, eu vi aquilo tudo. Só falta uma coisa. Dizia-me que era música. Mas isso também depende um bocadinho do promotor do evento e da zona onde está a acontecer.
Mas este creio que na Hungria até costuma haver.
Pode ser
grandes prémios divertidos.
Pode ser restrições da Covid, embora lá, e como vimos, elas estavam um bocadinho assustadas porque as máscaras não eram coisa e o distanciamento social não é assim uma coisa que estivesse muito.
Não, na Hungria não existe já isso.
Pois. Bom, focando...
Deixa-me só dizer uma coisa, Oscar. Ainda ontem à conversa na Eleven, antes de começar eu e o Miguel a transmissão no NASCAR, descobri mais...
Ah, mas
mais
vocês falam os dois?
Não, não.
Conversam, não. Falam um pouco.
Nem passou, nem tínhamos aturado um bocado hoje.
Nem nos vemos sequer. Eu à conversa com um dos nossos camaradas, também comentador na Eleven, comentador de ténis, o Steve Grácio, descobri que ele era um apaixonado da Fórmula 1, seguia a Fórmula 1 nos tempos do Schumacher, e depois tinha feito um intervalo técnico, e com o Drive to Survive e as transmissões na Eleven tinha voltado. Portanto, é mais um exemplo, e estes exemplos são vários, de pessoas que tinham seguido no passado, fizeram um intervalo técnico e que voltaram agora, muito por culpa do Drive to Survive, há que dizê-lo, mas também, se calhar por nossa culpa, na Eleven. mas isso já estamos a falar em causa própria, portanto é melhor estarmos caladinhos.
Estás agora a falar disso, estava agora a ver aqui uma notícia que fala num estudo de uma empresa de investigação de mercado, chamada The Insights Family, que mostra que nos últimos tempos, não sei em que quanto tempo é que abrange este estudo, mas nos últimos tempos, enquanto o futebol teve um aumento de 6% entre os fãs jovens, a Fórmula 1 cresceu 17%. E isso deve-se não só ao Drive to Survive, mas também ao envolvimento dos esportes.
O envolvimento dos esportes, os novos produtos que a própria Fórmula 1
as redes sociais
trabalha.
Também aumentaram brutalidades, tem um aumento de 36% nas redes sociais.
Aliás, esta segunda-feira houve um comunicado difundido pela própria Liberty, um press release, em que dá conta do crescimento constante das audiências televisivas, e isso reflete-se também no nosso país, obviamente, e obrigado pela preferência, mas tem sido algo que é um dos desportos, se não o desporto que mais cresce atualmente, é um dos desportos que mais cresce. Porque sabemos que nestas coisas dos números de crescimento é sempre mais fácil crescer 200% quando se tem 0,1% da cota do mercado do que crescer 1% quando se tem 5%, 6%, 7%, 15%,
20%. Oscar, mas aquilo que o Sérgio estava a dizer é fundamental para a Fórmula 1. Porque o grande problema da Fórmula 1 antes da tomada de posse, por assim dizer, de Liberty, portanto nos tempos do Bernie, era o envelhecimento do espectador médio. Estávamos a atingir faixas de idade do espectador médio da Fórmula 1, fosse em televisão, fosse nos grandes prémios, entre os 50 e os 55 anos. Ou seja, são pessoas que não vão ver muitos anos de Fórmula 1. Enquanto se cativamos os jovens de menos de 18 anos, ou a faixa entre os 18 e os 35, aquela faixa tão importante para qualquer estudo de mercado, estamos a ganhar espectadores que, se os conseguirmos manter, e pelos vistos estamos a conseguir, e aqui o estamos é a Fórmula 1, não nós, a Eleven, isso é o melhor que a Fórmula 1 pode ter, porque garante um mercado para mais anos. Ou seja, aquilo fica para já em cima da mesa é... Não é a falta de espectadores que pode ser um problema para a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem outras questões para resolver, mas não a falta de interesse. E esse é um debate que há 10 anos se calhar se faria de outra maneira. Como é que vamos cativar os espectadores? A parte técnica, a parte das corridas, a parte organizativa, essa está... é assim e não vamos mexer. Agora, a situação voltou. O copo voltou. Os espectadores continuam a ser um problema, mas estão de novo conquistados, e agora é manter estes e continuar a receita para ter mais, e tentar perceber o que é que se vai fazer com a Fórmula 1 numa década, em duas décadas, para a manter ativa, presente e, sobretudo, para ser o desporto, um dos desportos mais seguidos no planeta, como é o caso hoje em dia, e tem sido o caso desde os anos 80.
É, isto sem ofensa, obviamente, para os fãs e para os espectadores, digamos que a sementeira foi brilhante, agora é preciso que o cultivo corra bem e, principalmente, que se arranje motivos para se manter o interesse das pessoas que passaram a gostar da Fórmula 1.
E que se tente perceber, que tente solucionar os outros problemas que a Fórmula 1 pode estar confrontada, por todas as razões que nós ao longo dos últimos anos temos vindo a falar, não só a questão ecológica, vamos chamar assim, mas todos os outros problemas, e acho que a Fórmula 1 está a tomar algumas medidas que podem ser certas, e sobretudo não está, na minha opinião, a pôr o carro à frente dos bois. E isso é fundamental. E aí acho que os construtores estão a ter um papel preponderante. Até, por exemplo, nas negociações para os novos motores a partir de 2025 ou 2026, logo se verá, estão a sentar-se à mesa. Claro que cada um terá a sua ideia, mas estão a deixar maturar as ideias, não estão a tomar decisões apressadas. Apesar de elas serem necessárias relativamente rapidamente, mas estão a deixar maturar essas decisões. Isso parece uma atitude muito inteligente.
Bom, e perspectivando este grande prémio de Spa-Francorchamps, o ano passado totalmente dominado por parte da Mercedes, Hamilton fez a pole, terminou também com a vitória, segundo lugar para Valtteri Bottas. Esta ainda pode vir a ser uma semana de novidades, porque falamos de Valtteri Bottas, porque a Mercedes quer resolver a questão do segundo piloto ou do companheiro de equipa de Hamilton até ao final do verão, e já não falta assim tanto para o final do verão, ou a coisa dá-se esta semana, ou dar-se-á. Acredito eu que até Monza, se calhar, terá de ser revelado, ou terá de ser decidido. Isto é, se a Mercedes quiser revelar já, não sabemos. Vai ser mais um fim de semana, acredito eu, de luta entre Mercedes e Red Bull. Quem parte em vantagem, Miguel, do teu ponto de vista? Em vantagem para a pista.
Teórica.
E teórica, e olhando para esta configuração de pista e para aquilo que tem sido o desempenho do RB16B e do W12.
Olhando para a pista e para aquilo que tem sido o que tem passado até agora, diria que a vantagem estará ligeiramente para o lado da Red Bull. Acho que Max Verstappen é talvez o maior favorito. Mas, como já dissemos, já houve outras vezes em que era tão ou mais favorito que em Spa e não conseguiu vencer. E, portanto, vai ser preciso esperar por domingo. Mas eu continuo a achar que, nesta altura, Max Verstappen é o maior candidato. Acho que a pista, o desenho da pista, o tipo de curvas encaixam melhor neste Red Bull do que neste Mercedes. E acho sempre que, estando em Spa, há um fator que temos sempre que contar, que é em que momento é que vai aparecer a chuva, porque ela vai chegar sexta, sábado, domingo, na qualificação, num treino livre, na corrida, vai sempre chover. Em Spa, por muitas voltas que se tente dar, vai acabar sempre por chover. Mas acho que, olhando para aquilo que é a pista, para aquilo que são os carros, o que tem sido o desempenho dos pilotos, acho que a Red Bull é a favorita. Mas há um fator aqui que poderá ser... É perceber como é que chega Max Verstappen. Depois de duas corridas em que ele esbanjou a vantagem que tinha, uma num incidente de corrida normal entre ele e Lewis Hamilton, que ficou ali um bocadinho a marca de boca em Silverstone, porque ele tem uma interpretação do acidente que entre nós, pelo menos, não é partilhada. E depois, porque se viu envolvido num incidente num Garo-Ring, que não tem culpa nenhuma, mas que é uma vítima colateral de um acidente. Ainda assim, ele mostrou toda a vontade ao tentar levar o carro e aproveitar o máximo de pontos que fosse possível somar. E por isso, se ele chegar com a cabeça limpa, consciente de ter o melhor carro e que vai poder, tem que fazer a corrida dele para vencer, não pensando nos outros, acho que é o maior favorito. Se chegar naquele modo Verstappen que às vezes acontece, que é tudo dele e que não tem que se preocupar com os outros e que depois leva às vezes a acidentes como com o Lewis Hamilton em Silverstone, as coisas podem ser mais difíceis.
Bom, condições meteorológicas é Spa, portanto é como o Miguel diz, chover vai chover. Agora, quando, se for na altura dos treinos, da corrida, da qualificação ou à noite, é mais difícil dizer. No entanto, a previsão diz que há mais tendência para haver chuviscos no sábado do que na sexta-feira e no domingo. Se pusermos isto no 1, 2, 3, sábado é 3, sexta-feira é 2, domingo é 1. Ou seja, as temperaturas...
É exato. Ou então é o Carlos Cruz.
É o Carlos Cruz, exatamente. Mas vai estar relativamente bom para Spa. As temperaturas podem chegar aos 21, 22 graus. Vai estar um tempo em que o sol de vez em quando vai conseguir furar as nuvens, outras vezes não, e de vez em quando poderão surgir esses aguaceiros, sendo que no sábado eles poderão acontecer de forma mais premente. Vamos ver. Relativamente à corrida, eu não sei se de facto a Red Bull parte com vantagem. Acho que vai haver equilíbrio. Acho que até entre o Hamilton e o Verstappen o circuito casa bem com os dois. Acho, no entanto, que é um circuito onde o risco muitas vezes paga-se caro, mais do que em muitas outras pistas. Eu não desgosto de Spa, mas não é, nem pouco mais ou menos, o meu circuito favorito. Agora, acho que o risco em Spa por vezes paga-se caro. E vamos ver se algum deles arrisca e pode ter problemas. Acho que a qualificação vai ser extraordinariamente interessante. Poderemos ter uma qualificação a 3 ou a 4, vai depender daquilo que o Sérgio Pérez conseguir fazer, e depois na corrida, partir à frente, claro que é uma vantagem, não é determinante em Spa, porque logo no arranque depois tem a primeira passagem pela reta Camel, que saindo bem da zona do Radeon dá para ultrapassar. Acho que podemos ter uma boa corrida. Acho que não será tão boa como será em Monza, mas aqui podemos ter também uma boa corrida e não punha os ovos todos no sexto Verstappen, dividia os ovos.
Eu acho que o Verstappen já teve mais que tempo e ele próprio, ele é muito bom a limpar a cabeça e a partir do zero e está muito mais maduro. Acho que não vai entrar em guerrinhas de vingança. Ele já percebeu que isso não o leva a lado nenhum e, portanto, vai fazer as coisas com calma, porque sabe que tem muito mais a perder do que a ganhar se for por esse caminho. Já percebeu isso há alguns anos. E, portanto, acho que sim, que vamos ter um Verstappen forte. Vamos ver se a Mercedes preparou alguma coisa para evoluir, para tornar o W12 mais rápido. Sim, vai ser uma luta entre Red Bull e Mercedes. Não há grande novidade nisso. Eu inclinava-me mais para Verstappen, mas lá está, como dizia há bocado, estou curioso para ver em que estado que Hamilton vamos ter na Bélgica. Se vamos ter um Hamilton mais forte do que aquele Hamilton da primeira parte, que este ano ainda não me convenceu totalmente. E isso é fundamental. Tem que ser um Hamilton mais forte para fazer face ao Verstappen que vai aparecer, pelo menos nestas próximas três corridas.
Bem, tudo para seguir então de quinta até domingo no canal 3 da Eleven, já que quinta-feira à noite, às 9 da noite, estaremos de regresso para fazer o F1 Eleven, onde vamos escutar os protagonistas depois desta pausa de 3 semaninhas e lançar assim o fim de semana com a ajuda dos pilotos, também daqueles que vão sendo as informações que nos vão chegar desde Spa-Francorchamps. Neste que não nos podemos esquecer, será um regresso emotivo, certamente, para não só, mas sobretudo para dois pilotos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Falamos de Charles Leclerc, também de Pierre Gasly, por tudo o que se passou ali em 2019 com Antoine Hubert. Mas será também um fim de semana bastante emotivo e podemos vê-lo no regresso o ano passado a Spa-Francorchamps de Juan Manuel Correa, já que a Fórmula 3 está também de regresso este fim de semana em Spa-Francorchamps e também em Zandvoort. Depois, aquilo é praticamente as mesmas equipas, são os mesmos engenheiros, mecânicos, partem todos para Monza, onde há a nova ronda da Fórmula 2. A ronda final da Fórmula 3 está prevista para o Circuito das Américas. A ver, vamos, se será mesmo lá a decisão do campeonato. Bom, e agora, já que falamos do Circuito das Américas, vamos um saltinho à NASCAR. A Truck Series já entrou na fase decisiva, na fase de playoffs. Estamos a chegar à fase dos playoffs também na Xfinity e na NASCAR Cup Series. João e Miguel, e isto agora é que vai começar a doer e vai cair para Hendrick, para Larson, para Chase Elliott, ou poderemos ter um Martin Truex Jr. Aqui a tentar surpreender os homens de Hendrick, que parece que são mesmo os mais prováveis candidatos à conquista de mais um título da Cup Series, Miguel.
É assim, ontem tivemos uma corridaça, ontem foi uma extraordinária corrida em que se percebe que toda a gente está a preparar-se para os playoffs. Falta agora descobrir um piloto, já temos 15, falta perceber que é o 16º apurado, que vai ser descoberto no próximo fim de semana, num regresso a Daytona, uma corrida noturna. Mas mais uma vez deu a ideia que os carros da Hendrick estão mais fortes. Durante grande parte da corrida, Kyle Larson, Chase Elliott, William Byron dominaram a corrida, sempre com os Toyota por perto, e depois no final ganhou um fora. Foi 90% de corrida de domínio quase total de Hendrick, e com alguns laivos da Joe Gibbs, e depois no fim ganhou um fora. Mas olhando para o que resta do campeonato, os playoffs são quase uma história nova. Não é totalmente, mas um piloto que até pode não ter ganho nenhuma corrida, como o Kevin Harvick, que vai chegar ao playoff, ainda não venceu. Danny Hamlin também ainda não venceu. Qualquer um deles, pelo menos, seguramente vai chegar ao playoff sem ganhar. Porque se um ganhar para a semana, o outro não ganha de certeza. E são sempre pilotos que depois, naqueles momentos, e são pilotos muito capazes de ganhar corridas a qualquer altura, vão seguramente lutar pelo título. E, portanto, é muito difícil apontar, nesta altura, um grande candidato. De facto, é Hendrick que parece mais forte. Dominou grande parte da fase regular. Mas daqui por 15 dias começa um jogo novo.
E não era uma história engraçada se o Danny Hamlin, que anda há tantos anos à procura do título, fosse campeão no ano em que, na época regular, só lhe falta Daytona, pode ganhar em Daytona, ninguém diz que não, mas não ganhasse numa prova, passasse aos playoffs e depois, em Phoenix, na última corrida, chegasse à vitória. Atenção que o Toyota, com a decisão da prova em Phoenix, por aquilo que vemos na primeira passagem por Phoenix, não o que vimos no ano passado, onde de facto o Chase dominou essa corrida com o Chevrolet, mas este ano, qualquer piloto da Toyota que chegue aos últimos quatro, à corrida decisiva, pode mesmo ser campeão. Ontem assistimos a uma coisa que é o normal do NASCAR. Estes carros do NASCAR, desde sempre se calhar é um exagero, mas nos últimos 40 anos, estão melhor do que em qualquer outro lado nas pistas de alta velocidade. Estes carros nasceram para curvar a 300 por hora, para fazer 320 nas zonas a direito, para ter corridas 3, 4 lado a lado, e é isso que a pista de Michigan permite. E foi isso que ontem vimos. E vimos um grande espetáculo. O NASCAR nos circuitos convencionais nunca será um grande espetáculo. Neste tipo de pistas é sempre um grande espetáculo. E ontem foi. E de facto foi uma surpresa vermos o Ryan Blaney ganhar, até porque ele tinha estado ali sempre relativamente bem classificado, mas o carro parecia sempre solto. E na última paragem nas boxes a pressão dos pneus estava no sítio certo. E lá vai o rapaz do 12 para a vitória. Levando a melhor sobre o William Byron, sobre o Kyle Larson, com o Kurt Busch a ter talvez a melhor hipótese, depois da vitória que já conquistou, de voltar a repetir o triunfo, mas a ficar curtinho. O resto foi NASCAR no seu todo, com alguns incidentes, com pancadas fortes, com pilotos a não serem nada simpáticos com outros e outros a não pensarem que aquilo que fazem já não era necessário, até porque já tinham ganho aquele segmento. Portanto, ontem foi NASCAR como deve ser, por assim dizer, usando esta expressão. E Daytona também vai ser NASCAR como deve ser. Depois vamos para os playoffs, que é um jogo diferente, como o Miguel diz. É um jogo onde não é bem a questão sorte, é a questão estar no sítio certo, na altura certa, como ontem Ryan Blaney esteve no final da prova, vai ser determinante para se ir passando as fases de playoff. Qualquer vitória coloca-nos logo na fase a seguir, e às vezes pode surgir uma surpresa entre os 16 que vão a essa fase dos playoffs. E os outros estão lá para atrapalhar, porque muitas vezes acabam por ser decisivos com toques naqueles que estão a lutar pelo título.
E está feita assim a análise às 3 semanas. Tivemos também 3 semanas aqui sem falar de NASCAR Cup Series. Tivemos rondas em Watkins Glen, em Indianapolis e no Michigan, que foi já este fim de semana. Como o Miguel já fez referência e o João também, a corrida no próximo fim de semana acontece de sábado para domingo, atenção que não é de domingo para segunda, é de sábado para domingo à meia-noite, com transmissão no canal 3 da Eleven. Estarão o João e estará também o Miguel nessa narração. Miguelito, depois no domingo de manhã, upa, cedinho que há Fórmula 3 para fazer e Porsche Super Cup.
Eu acho que ele ainda faz direto, porque as hipóteses de chuva...
Estou em ritmo, estou naquele ritmo, só 24 horas,
Preparaste no fim de semana, estás...
Aliás, ontem na NASCAR 11 durante a corrida foram muitos comentários de quem estava a acompanhar a corrida e que nos agradeceu e que basicamente teve o fim de semana connosco, que saiu de um lado para o outro.
Eu estive convosco, não estive na cabine, mas também estive convosco, de vez em quando lá fui espreitando. Já não faço as loucuras de outros tempos, em que passava a noite toda agarradinho à televisão e ao Eurosport. Olha. Mas este ano fiz um bocadinho diferente, porque já estava um bocadinho fartinho, e estou-me a meter com vocês outra vez, de ver o Alonso e o Salvo e o Froome.
Havia quem mandasse bocas disso também no Twitter.
Bem, não são bocas, nós temos que nos pôr na pele, e eu no fim de semana era telespectador, e que ele chega ali a uma altura em que nós já estamos um bocadinho fartos. Mas pronto, são contingências, é um negócio da televisão. E
deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao que tu começaste por dizer. É assim, o Miguel e eu não temos o poder do teletransporte, porque tu ficámos com a ideia que nós tivemos em Le Mans e nós tivemos. O Miguel, se tivesse o poder do teletransporte, era ótimo, porque ele no domingo esteve.
E no sábado também.
E no sábado esteve em França, depois foi à Hungria, depois voltou à França, e depois voltou à Hungria, e depois foi a Michigan. Portanto, foi fantástico.
Pois é, já viste?
É o teletransporte.
Viajado. Já viste?
Viajado. É muito viajado.
É muito viajado. E nesta altura, olha que dá jeito. Dizia eu então, a corrida é de sábado para domingo, à meia-noite. E para fecharmos a edição desta semana do Motores Eleven, vamos também nós aqui fazer uma análise mais global àquilo que foi a primeira temporada de Campeonato do Mundo de FIA Fórmula E. Miguel, um campeonato onde, e eu brinquei um bocadinho no Twitter, e até brinquei um bocadinho no Twitter ao longo do fim de semana, no jogo entre o Leipzig e o Stuttgart, Leipzig Red Bull, Stuttgart cidade da Mercedes, em que dizia que se o Toto Wolff entrasse no estádio do Leipzig, que se calhar o Stuttgart ainda dava a volta, a verdade é que não deu, foi o primeiro gol de André Silva, o resultado do jogo foi 4-0 na Bundesliga. O primeiro golo de André Silva, o ponta-de-lança português com a camisola do Leipzig, marcado através de uma grande penalidade. A verdade é que Toto Wolff esteve em Berlim e a Mercedes conseguiu mesmo vencer o campeonato de equipas e conseguiu também dar a Nyck de Vries o primeiro título de campeão do mundo da Fórmula E. Parece-te justa esta vitória, se é que justo é um termo que se possa utilizar aqui?
Verdade, nós analisámos com detalhe a semana passada, eu e o Henrique, durante as corridas, também nos estúdios no pós-corrida, sobretudo no domingo, o campeonato. É assim, olhando para o que foi a época, a Mercedes começa e acaba melhor e teve um hiato difícil pelo meio. Nyck de Vries esteve muito forte em Londres e ele próprio reconhecia que se calhar chegar a Berlim naquela condição não era o ideal. Mas depois em Berlim tudo jogou a favor dele. Os adversários mais diretos capitularam de forma quase inacreditável. E, portanto, para ser campeão é preciso ser consistente. De Vries, no primeiro dia, a Mercedes esteve particularmente mal, mas os adversários não souberam aproveitar verdadeiramente para passar para a frente. A DS fez uma qualificação brilhante com primeiro e segundo, mas depois, em corrida, os pneus acabaram muito depressa e o Jean-Henrique Vergne e o António Félix Costa passaram por muitas dificuldades e começaram a andar para trás. E isso fez com que, para domingo, os pilotos fossem todos muito juntos. E nós, e é pena não haver câmaras nas cabines, porque a minha reação e do Henrique no momento da largada foi inacreditável. Nós levámos os dois a mão à cabeça, em simultâneo, ao fim de 3 segundos de corrida. Porque aquilo que parecia um título encaminhado para Mitch Evans, também seria justo, porque o Jaguar também foi forte. Mitch Evans fez uma época muito regular, esteve sempre bem classificado, foi quem melhor aproveitou aquele domingo na qualificação, dentro do primeiro grupo. Estava ali em terceiro, ele nem precisava de grande coisa, ele bastava-lhe quase ser terceiro para ser campeão, e ser o primeiro campeão do mundo, e o carro não trabalha. E o carro, no momento do arranque, vai abaixo e desliga-se, e há um problema mecânico. E parabéns para ele que conseguiu, passado 5, 10 minutos, dar uma entrevista extraordinariamente lúcida. Um piloto que perde um título mundial e 5 minutos depois consegue ser entrevistado da forma como ele foi, merece todas as nossas referências, porque já todos entrevistámos e falámos com muitos pilotos em várias situações e sabemos que há alturas que não é fácil. Depois, Jake Dennis tinha também a faca e o queijo na mão e comete um erro de amador, que é na primeira volta, despista-se. Quando não precisava de cometer... Era perceptível que se ele precisasse ganhar aquele lugar na última volta para ser campeão, era possível fazer e aceitava-se aquele erro. Da forma como foi, não se aceita ele próprio, quando sai do carro só faltou bater nele próprio, porque a reação que teve foi tudo isso. E por isso a Mercedes acabou por saber viver com as suas próprias dificuldades, perceber que havia pistas em que não estava tão forte e saber capitalizar os momentos em que estava mais forte. Foi assim especialmente em Londres, quando De Vries virou o campeonato outra vez a seu favor, e foi assim na parte final da corrida no domingo, que deu o título, os dois títulos neste caso à Mercedes, o de pilotos para De Vries, o de equipas para a Mercedes, e no final das contas acho que acaba por ser justo. É um campeonato muito equilibrado, em que muitos pilotos ganham corridas, e portanto De Vries é um campeão justo, como seria seguramente Mitch Evans, como Jack Dennis, que é um rookie que ganhou por duas vezes, também seria um campeão justo. E portanto, acho que no final das contas estava entregue à Mercedes este primeiro título mundial.
Eu não vi a corrida, vi só o resumo da corrida que decidiu o título. E
mas
o
se quiseres ver, elevensports.pt,
eu vi o resumo. Está lá, eu sei. E se quiserem ver a corrida de NASCAR, se não viram de domingo, vejam, porque vale a pena.
Também está lá.
Eu o que gostei mais da corrida foi o final da prova e o ênfase com o qual o Nick De Vries diz: eu sou o primeiro campeão do mundo FIA dos Países Baixos. Foi tão bom.
Foi boca uma farpazinha barulho. No Max Verstappen, não.
Foi tão bom.
Boca para barulho. Bom, barulho, voltamos a fazer nós, quinta-feira, às 9 da noite, transmissão em direto no canal 3 da Eleven, também na página de Facebook da Eleven Portugal e também na página de Twitch da Eleven Portugal, ao longo do fim de semana, de sexta até domingo, aí já em exclusivo no canal 3, estaremos em direto para esse Grande Prémio da Bélgica. E só para lançar aqui os horários do fim de semana, primeira sessão de treinos livres na sexta-feira, estaremos em direto a partir das 10h10 da manhã, já que essa sessão número 1 arranca às 10h30. A partir da 1h40 estaremos de regresso para a segunda sessão de treinos livres. No sábado, a partir das 10h40, porque às 11h tem início a terceira e última sessão de treinos livres. E no sábado, a partir da 1h40 da tarde, estaremos em direto para lançar a qualificação. No domingo, a partir do meio-dia, estaremos em direto com o pré-corrida. Às 2h da tarde, começa a volta de formação de grelha de partida para o arranque do Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, o primeiro de 3 fins de semana consecutivos de Fórmula 1. Quinta-feira contaremos já com a participação do Nuno Pinto, em direto desde Spa-Francorchamps. Como sempre, foi um gosto e, para todos, um abraço. Já sabem, os podcasts da Eleven são para ouvir na desportiva e aproveitem este tempo de praia. Há sempre para ouvir um podcastzinho. Um abraço, até quinta-feira. It's Friday again. It's Friday again. It's Friday.